Hoje estamos de volta a este espaço com convidada em estúdio para falar de um livro que tem espetáculo e também apresentação no próximo domingo no Teatro Gil Vicente, marcado para as 16 horas. Amílcar Torres é o convidado deste programa, ele que está cá para nos falar A Bolsa do Faria. Muito boa tarde, Amílcar. De facto, estamos aqui hoje para falar de um livro. Um livro que vai ter também a encenação no próximo domingo, às 16 horas, no Teatro Gil Vicente. Vamos começar por falar deste livro. Que projeto é este, que busca as suas origens à nossa terra, mas também a muito daquilo que é a sua inspiração, obras literárias que foi trabalhando ao longo dos últimos anos?
Antes de mais, obrigado pelo convite, poder apresentar o livro. Eu já há alguns anos que faço adaptações para teatro musical de alguns clássicos da literatura infantil. Tom Sawyer, Peter Pan, Príncipezinho. E chegou um ponto em que eu tive uma ideia original para um livro. E eu quis que esse livro juntasse muitas coisas. Primeiro, prestar homenagem a estes clássicos da literatura infantil. Depois, também queria prestar homenagem à nossa cultura. Daí a escolha do título. A bolsa.
A bolsa.
Bolsa, que é uma palavra muito nossa, aliás. Bolsa percebe quem tem raízes galaicas, quem é do norte do país. Lá para o sul, ninguém nos entende. É uma palavra que partilhamos apenas com os nossos irmãos da Galiza. E este regionalismo linguístico, acho que ficar logo na capa, logo no título, por esse ponto de partida, já presta uma pequena homenagem à nossa cultura. E depois, por via também das criaturas do nosso folclore, da nossa mitologia. As pessoas estão habituadas a ouvir falar das criaturas da mitologia grega, mesmo com as animações japonesas já se ouve muito falar também das criaturas da mitologia do Japão, nipónica, se não me engano. Nós também temos, e também é uma mitologia bastante rica. E também quis, ao mesmo tempo, meter aí um cheirinho daquilo que foi a minha infância. Numa bolsa.
Mas daí a escrever um conto mágico, é o que desde logo apresenta, um conto mágico provocador do fantástico e absurdo que se entrelaça então com essas raízes. Daí para passar a um conto foi um trabalho que envolveu muito trabalho, de facto, mas muita dedicação e paixão.
Envolveu muito trabalho, até porque o juntar tudo isto, juntar estas criaturas da nossa mitologia, juntar a homenagem aos clássicos da literatura e mesmo fazer dele um pouco autobiográfico, não é fácil, mesmo tendo uma ideia base que serviria como fio condutor. Mas acho que, de forma geral, acho que consegui. Fazer referência aos clássicos da literatura, por exemplo, o primeiro capítulo é muito carregado, é muito, muito próximo daquilo que nós podíamos ler nas aventuras de Tom Sawyer ou de Huckleberry Finn. Temos a figura da Anna, que é uma das personagens do livro, que é fortemente inspirada no gato Chester de Alice no País das Maravilhas, embora a Anna tenha uma componente muito mais existencialista. A loucura do gato Chester é uma loucura por si só. A da Anna tem por base alguns dilemas existenciais. O final do livro é uma referência para quem conhece as obras ao Feiticeiro de Oz. As paragens contínuas que eles fazem e as personagens que eles vão encontrando com posturas diferentes em relação à vida são uma referência ao Príncipezinho. Por isso, acho que consegui juntar tudo, mas é muito trabalho.
E parte na companhia do Isaac e do Raul, são as duas personagens principais deste livro.
Exatamente, Isaac e Raul.
Dois irmãos?
Dois irmãos. Tinha de dar um nome a essas personagens, dei o nome dos meus filhos, obviamente, assim como fiz com algumas personagens do livro. Houve algumas personagens para as quais eu estava com alguma dificuldade em encontrar nome e acabei por recorrer ao nome das pessoas que me rodeiam. Outras há que por simplesmente foi aquilo que começou bem. Tenho aí quatro personagens que são os nomes das figuras da nossa mitologia. Temos a Cobra Moura, que neste caso não está como cobra, está só como Moura. Temos o Chácio, temos o Nubeiro e temos a Pieira. Essas foram inspiradas nas criaturas da nossa mitologia. Por exemplo, o Marquês foi inspirado no Lord Byron, poeta inglês, um bom vivant, alguém egoísta, muito egocêntrico, vive para satisfazer as suas próprias necessidades, e ele já foi inspirado nessa figura.
Muito bem, e resulta aqui um livro, uma aventura que é um desafio também para quem quiser embarcar na Bolsa do Faria. O Faria também foi aqui inspirado no...
O Faria também tem uma razão de ser. Tem um amigo meu, João Faria, que tem os parques Feijão Verde. E dentro dos parques Feijão Verde existem os Natura Fun Park, que são parques de diversões no meio da natureza, no meio dos animais. E a Bolsa é um local de brincadeira. Para mim fazia todo sentido, então, que a Bolsa fosse do Faria, a Bolsa de Faria.
Sei que, porque partilhou vários vídeos ao longo das últimas semanas, de preparação também e de explicação de todo este processo. E, por exemplo, dizia que o livro, a escrita em si, deu muito trabalho porque também fez muita pesquisa. Não queria que as ideias fossem por si só, que tivessem fundamento.
Eu tenho amigos escritores que me dizem que escrevem com muita rapidez, de forma muito natural e prazerosa. Comigo não é assim. Para mim é um trabalho muito árduo. Nunca estou satisfeito com os parágrafos. Tenho de estar a reformular uma e outra vez. É muito trabalhoso. E depois faço questão de fazer essa pesquisa. Neste caso em particular, e no caso da pesquisa das figuras do nosso folclore em particular, não foi tanto para saber como eram essas figuras, como eram essas criaturas, quais eram os seus poderes, até porque o próprio livro enquadra-se num estilo de fantasia, mas eu removi os elementos fantasiosos tanto quanto foi possível. As criaturas mitológicas não são criaturas, são gente, são pessoas com características exageradas, semelhantes às características dessas figuras. E como faço esse trabalho todo e como tenho este estado de insatisfação constante com aquilo que faço, acaba por tornar-se um trabalho demorado. Já comecei o livro há mais de 2 anos. E penoso.
Em busca da perfeição, não é? Se ela existe.
Sim,
se ela
não existe. Não existe. Acabo muitas vezes ter de engolir o sapo e aceitar,
e aceitar como está. Como está. Inclusive as vírgulas, não é? Eu vi um pormenor na própria correção.
A Helena Barreto foi quem fez uma das revisoras do livro. Quem fez.
Primeiro foi a sua esposa.
Sim, mas o trabalho árduo ficou mesmo para a Helena. Eu queria impor um ritmo de leitura. Isto por eu estar muito ligado às encenações. E eu queria impor uma intuação, um ritmo de leitura, às pausas naquele momento. Eu percebi que não posso fazer isso. Mas daí a perceber racionalmente e interiorizar já são duas coisas diferentes. E acabava por pôr a vírgula, acrescentar mais uma vírgula. Aqui tem-se de fazer pausa. Leiam, mas parem aqui.
Para sentirem o mesmo que estava quando escreviam.
E a Helena dizia muitas vezes, isto aqui é uma sementeira, isto é mesmo como quem planta batatas. Vírgulas por todo lado.
Muito bem. E nesses vídeos, então, explica todo este processo. São 7 vídeos, não é?
Sim.
Que acaba por trazer até à apresentação estes dias. Portanto, onde nasceu e cresceu, faz este contexto do próprio Minho e da Galiza. Depois a investigação, a realidade e a ficção, a ilustração também foi outro pormenor que procurou ter aqui um cuidado para que fosse ao seu encontro.
Procurei,
o que nem sempre é isso que acontece, não é?
Eu procurei, eu fiz uma pesquisa, eu pesquisei ilustradores, que foi uma coisa louca. Eu pesquisei imensa gente. E a Inês foi aquela que me pareceu ter um estilo mais próximo daquilo que eu procurava. Ao fim e ao cabo, eu acabei por ter de perceber que, e como disse isto nos vídeos, a imagem que eu tinha na cabeça era muito idealizada, era muito abstrata. Não dava para pôr em papel tal como eu tinha idealizado. Por isso, eu tive de me distanciar um pouco e tentar perceber se aquilo que a Inês me estava a entregar, se era efetivamente algo que fazia justiça à história. E acho que sim, acho que a Inês esteve muito bem, as ilustrações estão lindíssimas.
Portanto, Inês Vieira é responsável pela ilustração do livro, a revisão já falamos dele e depois a edição, não é? E isso também é uma aventura e acaba por ser uma aprendizagem.
Sim.
Porque acabou por descobrir como chegar ao livro, também é um trabalho árduo.
Acabei por perceber como é que o mundo da edição funciona e fiquei um pouco desiludido. Eu tinha a fantasia que, mesmo percebendo que há muita gente a escrever e que as editoras recebem montes de livros todos os dias, eu tinha a fantasia, eu pensava, estava iludido, que pensava que as editoras recebiam os livros, liam a obra, avaliavam o seu conteúdo e decidiam publicar ou não. E o que eu percebi foi que não. As editoras recebem a obra, têm um e-mail de resposta automática, se não receber resposta nos próximos 3 a 6 meses, ignora, é porque não estamos interessados. Outras, e eu sei que não leram porque as respostas eram imediatas. Outras respondiam a dizer que o tipo de obra não se enquadrava no seu catálogo, outras porque estavam mais concentradas em fazer traduções. E depois há aquelas chancelas pagas, que não me incomoda existirem, incomoda-me apresentarem-se como editoras, e eu não vou dizer sérias, porque não vou insinuar que eles não são sérios, mas deviam apresentar-se como editoras pagas, até porque muitas delas não fazem um verdadeiro trabalho de edição. Elas publicam um livro, mas é quase um trabalho de repografia.
Sim.
Tive, inclusive, uma das propostas que recebi, não incluía revisão. Eu achei um absurdo como é que publicam um livro, metem a sua chancela lá, sem fazerem revisão ao livro. Aquilo pode ter um montão de asneiras. E os valores eram um absurdo. Eu recebi valores que variavam dos 1.500 até aos 3.800, uma coisa assim do género, já não me recordo ao certo, mas era um absurdo os valores. Servirem-se do sonho das pessoas para faturarem algum. E depois, o feedback que eu tinha de quem tinha tido essa experiência das editoras era muito mau. A promoção era quase inexistente. Não faziam promoção quase nenhuma. Prometiam mundos e fundos. Ai, vai estar na montra, em uma posição de destaque, numa grande livraria do país.
E não,
está escondido em algum canto, sempre está ali no meio de um montão de outros livros. Quem quer que o livro seja divulgado e quem quer vender o livro. Não para fazer dinheiro, porque as margens são ridículas. Mas quem quer que o livro conheça outras pessoas, ou melhor, que outras pessoas conheçam o livro, tem de fazer esse trabalho de divulgação.
Claro, e é isso que estamos aqui hoje também a divulgar, este livro de autor, no caso do Amílcar Torres. Para quem quer entrar nesta Bolsa do Faria, o que é que vai encontrar? Como é que caracteriza de forma muito sucinta esta história?
Ok, à superfície é a história de dois irmãos que se encontram num local estranho, não na Bolsa, a Bolsa é o local para onde eles querem retornar. Vão conhecendo algumas pessoas também muito estranhas, até chegarem ao final da sua viagem. Uma história com aventura, com personagens engraçadas, muito giras, para os adultos, para quem já tem alguma capacidade de ler nas entrelinhas. É uma história carregada de simbolismo, com uma forte componente existencial e que, espero eu, nos faça fazer muitas perguntas, nos questionar muito. Aliás, a última frase, tem uma nota de autor no final do livro que termina com isso, que termina precisamente com esse mote.
Da busca pela felicidade.
Exatamente.
E agora temos a apresentação. Como é que vai decorrer esta sessão marcada para domingo às 16 horas no Teatro Gil Vicente?
Ok, isto vai ser uma apresentação muito incomum. Vai ser uma apresentação diferente daquela que eu julgo que são a maioria das apresentações. Isto vai ser uma apresentação em tom de espetáculo, que será a minha cara. É óbvio que vai ter a parte da apresentação falada, propriamente dita. Essa é da praxe e é necessária. Não é que me agrade mais, porque não me sinto muito à vontade com essa parte, mas sinto-me à vontade com o espetáculo, com produzir o espetáculo, com fazer uma apresentação que interessa às pessoas. E foi isso que fiz com a apresentação. Preparei um espetáculo, modéstia à parte, acho que está muito bem conseguido, e que vai permitir às pessoas conhecerem um pouco da obra sem terem de ficar amarradas, não que seja mal, porque eu ainda no sábado passado fui à apresentação de um livro que era então uma apresentação tradicional, entre aspas.
Sim.
E que foi brilhante, foi muito, muito boa, mas não era a minha cara.
Claro.
Eu queria que a apresentação fosse a minha cara, por isso fiz a apresentação em tom de espetáculo.
E fica então essa sugestão, porque terá aqui um 2 em 1, ou muito mais que 2 em 1, porque na verdade é um espetáculo encenado com base neste livro, a apresentação do próprio livro, uma conversa entre amigos e uma partilha, não é? Porque todo o livro depois tem essa partilha de sensações do que é que provocou no leitor.
Sim, nós expomos-nos sempre um pouco, isso é entregar um pouco de nós quando fazemos um livro, até que tem pensamentos, tem ideias que são nossas e algumas são muito pessoais. Dito isto, as minhas estão muito disfarçadas. As minhas estão nas entrelinhas. Há quem faça esse trabalho e se exponha mesmo, abra o coração por completo. É demasiado tímido para fazer isso.
E como é que foi a reação aos vídeos? Porque nesta primeira abordagem então teve os vídeos, agora está aqui connosco também, e a seguir segue-se essa apresentação, a exposição pública no próximo domingo. Mas como é que tem sido esta experiência desde já?
Os vídeos, ainda bem que tive a ideia de fazer os livros. Achei que era importante para divulgar o livro, mas para as pessoas perceberem, contextualizar um pouco também o porquê do livro, de onde veio e todo o processo em si. Tive a felicidade de terem bastante sucesso. Aliás, o primeiro vídeo foi uma coisa estrondosa, aquilo teve mais de 100 mil visualizações. deixou-me felicíssimo. Os outros já não, mas o número de visualizações foi generoso, mas não tanto. E acho que foram interessantes, acho que as pessoas perceberam com os vídeos um pouco de todo o processo, um pouco do porquê das coisas, o que é que me levou a escrever o livro e todo o processo, quão custoso foi e todas as ideias, tudo pelo que tive de passar para ver a obra concluída.
Muito bem. A sessão no próximo domingo vai contar com o José Lídio Torres, também escritor barcelense, António Rodrigues, ator, e Teresa Cachada, atriz, também artista musical, ainda a presença de Dalva Rodrigues, vereadora da Cultura, estão presenças confirmadas, por isso, para engrandecer este momento naquela versão formal, digamos assim, com fruto também do que é a arte e que resulta também no seu percurso de vida, não é?
Sim, eu tenho a felicidade de ter a arte e a vida. De resto, é o espaço que me permite fazer tudo isto. Os nossos musicais já estão relativamente céleres na cidade e talvez por conta disso tive a oportunidade de conhecer estas pessoas maravilhosas. A Teresa, em particular, foi aluna nossa, começou o seu percurso artístico connosco. Tem Londres neste momento, uma artista fantástica, uma mezzo-soprano maravilhosa. Aceitou fazer parte desta apresentação. O António Rodrigues é um ator também fabuloso, montes de experiência e também está presente. Tive a felicidade do José Lídio aceitar fazer a apresentação comigo, o que me tirou um peso enorme dos ombros, porque, como lhe disse, sinto-me bastante desconfortável com este tipo de exposição, e ter alguém que desvia um pouco a atenção de mim e que assuma para ele a pouca da atenção e para o livro, para mim é fabuloso. E depois tem a Dalva Rodrigues, a doutora Dalva Rodrigues, foi simpaticíssima quando me recebeu, disse-me de imediato que estaria presente e que, para mim, obviamente, que me traz montes de alegria. Que também convite à Rádio Barcelos, peço desculpa.
Muito obrigada.
Se quiserem estar presentes, terei muito gosto também de reservar um lugar para vocês.
E fica marcado para si, ainda restam alguns lugares no Teatro Gil Vicente na plateia, pode consultar também os espaços habituais para reservar o seu bilhete. É já no próximo domingo, às 16 horas, a apresentação da Bossa do Faria, de Amílcar Torres, que está hoje aqui connosco a expor também esta sua paixão pela descoberta da aventura através da escrita e da encenação, que acaba por ser o seu percurso também de vida. Vamos terminar com um convite para que as pessoas, de facto, não deixem de aparecer. E onde é que podem comprar o livro, por exemplo, que poderá ser uma sugestão de Natal?
Sim, aliás, acho que eu tenho uma frase, eu tenho um livro exposto na Arte e Vida, lá na recepção, e tenho uma pequena frase que diz: oferecer um livro não é dar um presente, é dar um elogio. Por isso a melhor prenda será mesmo um livro. Quem quiser comprar, tem a possibilidade de comprar na Amazon. Pode comprar também diretamente com o contacto que tem nas redes sociais. É uma edição especial esse, pelo mesmo preço, mas é uma edição de capa dura. Para quem quiser oferecer, é sempre mais adequada um pouco.
E a página é mesmo a Bolsa do Faria, portanto as pessoas podem facilmente, escrevem e encontram.
Mas é, mesmo para os bilhetes, se procurarem na Bola ou no Teatro Gil Vicente, Bolsa do Faria vai aparecer e conseguem ainda reservar. A página é Bolsa do Faria, contudo, se forem à Arte e Vida, também encontram lá o contacto na Arte e Vida e também podem fazer encomendas por esse número de telefone.
Amílcar, muito obrigada por estar aqui hoje connosco também a promover a literatura, a sua obra, o seu primeiro livro. Que balanço faz? O que é que se sente agora ao partilhar a sua história com quem vai levar a Bolsa de Faria?
Eu sinto-me aliviado. Foi um processo muito desgastante. É bom ver o resultado final, é prazerosa essa parte, é muito prazeroso ouvir o feedback em relação à obra, não em relação ao autor.
Sim.
Isso deixa-me embaraçado. Mas em relação à obra é muito bom ouvir o feedback e para já tem sido bastante positivo. Mas sinto-me aliviado porque foi muito trabalhoso, não só o processo de escrita, mas todo este processo de divulgação, o fazer os vídeos, o divulgar, o preparar a apresentação, porque vou fazer uma encenação, é montar um espetáculo. Foi muito trabalhoso, por isso, se eu sinto alguma coisa agora, é predominantemente alívio.
Muito obrigada. Amílcar Torres, hoje nesta partilha com as tuas histórias que se traduzem também neste livro, A Bolsa de Faria tem apresentação com a encenação e apresentação do livro no próximo domingo, 16 horas, Teatro Gil Vicente. Ainda restam disponíveis alguns lugares, faça a reserva do seu e delicie-se também nesta aventura do Raul e do Isaac pela Bolsa do Faria.